DW Noticiário.
Olá, muito bom dia a você que ouve o programa em português da DW. Eu sou Cris Vieira e estaremos juntos nesta emissão. Falamos ao vivo a partir de Bonn. Comigo no estúdio está a Renate Krieger, que participa conosco mais tarde no Espaço do Ouvinte. Começamos com as notícias. Na Síria, mais de 60 pessoas foram mortas nesta quarta-feira. Na província de Raqqa, pelo menos 20 civis foram mortos em ataques aéreos de forças governamentais. Em Damasco, o enviado especial da ONU, Lakhdar Brahimi, teve reuniões com o presidente Bashar al-Assad, diplomatas estrangeiros e representantes da oposição. Assad já enviou um diplomata a Moscou para discutir a proposta de Brahimi para a paz. O governo Assad sofreu outro revés com a deserção do chefe da polícia militar síria, o general Abdelaziz al-Shalal, que disse que o exército havia se desviado de sua missão de proteger o povo. Nesta quarta-feira, o presidente egípcio Mohamed Morsi promulgou a nova e controversa Constituição do país, depois que ela foi aprovada por um referendo em duas etapas, que terminou no sábado. Em um discurso transmitido pela televisão, Morsi exortou todos os partidos a participarem de um diálogo nacional. Ele também diz que enfrentar os problemas econômicos do Egito será a sua prioridade. A oposição diz que vai tentar derrubar a Constituição. Eles questionam a validade do referendo, pois a participação foi de apenas 33%. Mais protestos em massa são esperados. A Alemanha pediu ao presidente Morsi para trabalhar para unir o país após a ratificação da nova Constituição. Já a responsável pela política externa da União Europeia, Catherine Ashton, disse que Morsi deve agora restaurar a confiança na democracia. Por causa da disputa com os republicanos relativa ao orçamento, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, interrompeu suas férias de Natal no Havaí e voltou mais cedo para Washington, anunciou a Casa Branca. O Congresso se reunirá novamente nesta quinta-feira. Se democratas e republicanos não chegarem a um acordo até o final do ano, cortes e aumento de impostos entram automaticamente em vigor para quase todos os orçamentos. Os economistas temem que os Estados Unidos poderiam cair em uma recessão por causa deste que é chamado um penhasco fiscal. No centro da disputa estão os aumentos de impostos para as famílias de alta renda, que são demandas dos democratas, rejeitadas pelos republicanos. Em uma carta ao líder da maioria no Congresso dos Estados Unidos, o ministro das Finanças, Timothy Geithner, anunciou uma economia de 200 mil milhões de dólares, garantindo assim mais 2 meses para que os partidos cheguem a um acordo. O governo da República Centro-Africana quer que tropas de paz francesas ajudem a deter o avanço dos rebeldes. Centenas de pessoas se reuniram em frente à embaixada francesa na quarta-feira, num apelo por ajuda. O governo francês não respondeu imediatamente ao pedido, mas disse que irá enviar mais tropas para garantir a segurança de sua embaixada. Segundo relatórios, a Aliança Rebelde Seleka conquistou uma série de cidades nas últimas semanas, à medida em que avançam para cada vez mais perto da capital Bangui. A Selga argumenta que está lutando para fazer valer um acordo de paz para acabar com uma rebelião anterior ou irá derrubar o presidente. Na quarta-feira, a ONU criticou o avanço dos rebeldes e ordenou que mais de 200 funcionários não essenciais e famílias de funcionários deixem o país. Também os Estados Unidos aconselharam seus cidadãos a deixarem o país, exigindo que os rebeldes parem a ofensiva. Nos Emirados Árabes, foram presos vários suspeitos de terrorismo. Segundo as autoridades, eles são acusados de ter planejado ataques nos Emirados Árabes e em vários outros estados árabes. De acordo com a agência de notícias estatal WAM, foi apreendido material que seria usado em atentados. Os suspeitos seriam ligados à organização terrorista Al-Qaeda. Os Emirados Árabes Unidos são aliados dos Estados Unidos na luta contra o terrorismo. Em ataques na missa de Natal no norte da Nigéria, pelo menos 12 pessoas foram mortas. Na cidade de Potiskum, no estado de Yobe, desconhecidos colocaram fogo numa igreja na noite de Natal, informou a imprensa nigeriana. De acordo com o exército, 6 pessoas foram mortas neste episódio. O segundo ataque ocorreu em Maiduguri, uma fortaleza do grupo radical islâmico Boko Haram. Acredita-se que o Boko Haram esteja por trás dos ataques. Este é o terceiro ano consecutivo em que a as missas de Natal são alvo de ataques no país africano. Os extremistas querem construir no norte do país uma teocracia e introduzir a Sharia. No país de 160 milhões de habitantes, o número de cristãos e muçulmanos é equilibrado. Terminamos aqui o nosso noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Na Síria, a oposição ganha reforço com a deserção de mais um oficial sênior de Bashar al-Assad. No Egito, Mohamed Morsi promulga a nova Constituição a contragosto da oposição. E no Brasil, a guerra contra a seca que castiga os sertanejos da região semiárida. São os destaques desta manhã de quinta-feira, 27 de dezembro. O Jornal da Manhã está no ar. Na Síria, a oposição ganhou reforço depois que mais um oficial sênior passou para o lado dos rebeldes. De acordo com eles, o general Abdelaziz al-Shalal fugiu para a Turquia, mas antes ele deixou um vídeo explicando os motivos que o levaram a mudar de lado. Ele diz que decidiu dar o passo porque o exército teria se desviado de sua missão de proteger o povo. Eles já não protegem as pessoas, mas destroem cidades e vilas e cometem massacres da população desarmada, diz o general. Assim, o chefe da polícia militar síria justificou sua deserção para o lado dos rebeldes, segundo os quais o general al-Shalal teria fugido para a Turquia, que tem uma extensa fronteira com a Síria. Também nesta quarta-feira, o ministro do interior sírio, Mohamed al-Shaar, que há uma semana estava internado num hospital no Líbano para tratar ferimentos causados num atentado suicida em 12 de dezembro, deixou o hospital e voou para Damasco num avião privado. A saída apressada do hospital seria devido a informações sobre a possível emissão de um mandado internacional de prisão contra ele pelo papel que exerceu na repressão à oposição síria. Os dois acontecimentos refletem um isolamento crescente do regime de Bashar al-Assad. Enquanto isso, os rebeldes relataram mais sucessos militares. Eles garantem ter conquistado a fortaleza de Harem, uma cidade estrategicamente importante perto da fronteira com a Turquia. Se ainda é possível encontrar uma solução diplomática para o conflito na Síria, ainda não está claro. O representante da oposição, Hayya al-Nasser, se mostra, no entanto, paciente. Temos a esperança de que os próximos encontros do Sr. Brahimi com oficiais sírios levem a um acordo. Temos esperança disso. A esperança guia também o enviado especial da ONU e da Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, que mantém negociações com Damasco. Ele esteve reunido no início da semana com o presidente Bashar al-Assad e também com a oposição síria. No próximo sábado, Lakhdar Brahimi vai a Moscou, onde tem um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov. A Rússia e a China são aliadas do regime de Damasco e impedem a aprovação de severas sanções pelo Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos apelam para a partida de Bashar al-Assad. Desde o início do conflito na Síria há 21 meses, mais de 45 mil pessoas já morreram nos combates, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. A maioria das vítimas seriam civis. Eu convido você a participar do nosso programa, dando a sua opinião sobre o nosso tema. Esta manhã, a nossa pergunta é a seguinte. Como você ouviu na reportagem, Bashar al-Assad está cada vez mais isolado internamente. Com a deserção de mais um oficial sênior e depois de encontros na Síria, o enviado especial da ONU e da Liga Árabe parte agora para Moscou na esperança de negociar o fim do conflito. E você, ainda tem esperança de uma solução política para a Síria? Mande a sua resposta por e-mail para afriportug@dw.de. Pode participar também por SMS.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O presidente do Egito promulgou a nova Constituição nessa quarta-feira, apesar das contestações da oposição. Também os membros da Câmara Alta do Parlamento Egípcio tomaram posse. Enquanto isso, a oposição enfurecida prepara-se para limitar os poderes do presidente através da nova Constituição. Acompanhe os acontecimentos com Nádia Issufo.
63,8% dos eleitores votaram a favor da Constituição, mas apenas 33% participaram no pleito, segundo resultados oficiais divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral na noite da última terça-feira. Recorde-se que a oposição já tinha prometido um boicote ao referendo constitucional. O mesmo foi realizado em duas fases, primeiro no dia 15 e depois no dia 22 de dezembro, apesar dos protestos. Os apoiantes da Frente de Salvação Nacional, da oposição, manifestam-se desde o final de novembro contra a Constituição, tendo-se registado confrontos violentos com apoiantes do presidente Mohamed Morsi. A batalha contra o referendo parece que foi em vão, mas após o anúncio dos resultados, a fúria aumentou no país. Os descontentes suspeitam de fraude eleitoral e muitos egípcios não aceitam o resultado, como constatou a DW no terreno. Gostaria de dizer que a revolução continua e que a Constituição não existe. Ela deve agradar a todas as pessoas e não causar divisão entre o povo egípcio. Todos sabem que o resultado do referendo constitucional não está correto. Ao mesmo tempo, eu irei protestar pacificamente aqui até conseguir alcançar os meus objetivos. E em meio a protestos, a Câmara Alta do Parlamento, dominada pelos islamitas, reuniu-se também nesta quarta-feira para empossar os 90 membros apontados por Mohamed Morsi, esperando-se que aprove a lei que vai permitir realizar eleições para a Câmara Baixa. Mas a coligação Frente de Salvação Nacional fez saber que vai candidatar-se à Câmara Baixa, que ao abrigo da nova Constituição tem poderes e competências para limitar a ação do presidente. Apesar de tudo, o partido no poder, o Partido Liberdade e Justiça e de tendência islamita, mostra vontade de incluir a oposição nas discussões de assuntos nacionais, como garante o seu membro Murad Ali. Precisamos desenvolver algumas das leis, especialmente para as eleições das Assembleias Populares, e isso para o próximo Parlamento. Isso é prioritário para nós. Além disso, vamos discutir com os outros partidos sobre o tipo de leis que são urgentes para acelerar as reformas económicas. A crise política enfraqueceu consideravelmente a economia do país. O empréstimo do Fundo Monetário Internacional, de 3,6 mil milhões de euros, só deverá ser desbloqueado em março, após o empossamento do novo Parlamento. O presidente do Egito não aplicou até o momento nenhuma das reformas consideradas impopulares devido à tensão no país. Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.de/português.
A região semiárida do Brasil, no Nordeste e no Sudeste do país, enfrenta a pior seca dos últimos 40 anos e os sertanejos ainda continuam a sofrer com a estiagem. A sociedade civil e o governo federal investem agora em políticas de convivência com o semiárido, mas há pontos críticos ainda por resolver. Nádia Issufo nos traz os detalhes.
No Ceará, um dos estados mais atingidos pela seca, mais de 40% da produção de leite está perdida. O gado está a morrer ou a ser vendido, enquanto milhares de nordestinos buscam trabalho de forma permanente ou temporária em outras regiões do país. Paulo Helder, vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, disse que devido a programas como Bolsa Família e Bolsa Estiagem, criados pelo Governo Federal para ajudar as pessoas carenciadas, a situação dos afetados está relativamente resolvida. Mas os rendimentos do produtor rural foram totalmente afetados porque ele não tem outra renda a não ser a ajuda do Governo. Paulo Helder descreve a situação na região da seguinte forma.
Se você anda pelo sertão, você vê, não tem mais nada para se comer. Nada, nada. Você só vê de verde o Juazeiro e a Jurema.
Segundo Cícero Péricles, especialista em economia regional, no Nordeste há reservatórios suficientes para abastecer toda a região semiárida. Ele diz que 20% da água reservada atenderia plenamente a todas as necessidades, tanto do consumo quanto da produção. Em julho de 2011, o Governo Federal criou o Programa Água para Todos, destinado a promover a universalização do acesso à água em zonas rurais para o consumo humano e para a produção agrícola e alimentar. Um dos programas-chave de articulação pelo semiárido, ASA, uma rede formada por mais de 750 organizações da sociedade civil, que atuam na gestão e no desenvolvimento de políticas de convivência com a região semiárida, é a edificação de cisternas. Igual projeto tem um governo federal. E em resultado disso e de outras parcerias, já existem 650 mil cisternas na região semiárida, levando água potável a 3 milhões de pessoas, disse Naidson Batista, coordenador da Rede ASA na Bahia. No entanto, o acesso à terra, ou seja, uma reforma fundiária ampla e necessária, ainda não está nos planos do Governo Federal. Para que uma família tenha acesso à tecnologia de produção, que lhe permita o posterior armazenamento de alimentos, é necessária uma parcela mínima de terra onde ela possa trabalhar. Na leitura da ASA, as políticas do Governo de transferência de renda não são más. Elas devem ser entendidas como provisórias e não definitivas. De acordo com Naidson Batista, a solução do problema depende de outros fatores.
O definitivo vai estar no acesso à terra, no acesso ao crédito, na assistência técnica, em programas de geração de renda.
Nadia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
Eu volto a convidar você a participar do nosso programa dando a sua opinião sobre o nosso tema esta manhã, que é sobre a Síria. Bashar al-Assad está cada vez mais isolado internamente. Com a deserção de mais um oficial sênior e depois de encontros na Síria, o enviado especial da ONU e da Liga Árabe parte agora para Moscou na esperança de negociar o fim do conflito. E você, ainda tem esperanças de uma solução política para a Síria? Mande a sua resposta para a gente por e-mail para afriportug@dw.de ou pode participar também enviando um SMS para 49-1758-198273.
DW Cultura.
Vamos agora ao norte de Portugal. Guimarães, berço da nação portuguesa, completou este mês o ciclo de Capital Europeia da Cultura de 2012. Diversos foram os eventos realizados ao longo do ano e que deixaram a esta cidade um rico legado cultural. Numa Europa em crise, Guimarães ganhou com a recuperação e revitalização do seu patrimônio monumental e arquitetônico, mas também ganharam os criadores de arte que puderam encontrar aqui oportunidades. João Carlos nos traz um balanço do que se passou este ano especial de Guimarães.
A Praça do Toral foi onde tudo começou em janeiro deste ano. Foi também aqui que, no último sábado, Portugal e os vimaranenses, em particular, se despediram da Capital Europeia da Cultura 2012. Guimarães cumpre, assim, um percurso com este espetáculo Nós Fazemos Parte, iniciado na sexta-feira e que culminou no domingo com a Gala de Natal. Praça cheia, foi igualmente com criatividade que os La Fury del Baus preencheram a noite.
Acaba a capital, mas fica a cultura.
Fica a cultura e os números falam por si. A organização registrou no global 1,5 milhão de espectadores. Aconteceram 2 mil eventos únicos, mais de 50 internacionais. A comunidade também se envolveu em vários momentos. Participaram 5 mil artistas e profissionais, dos quais 1,500 de Guimarães. Muitos criadores e artistas vindos de todo o mundo, alguns de África e do Brasil. Estiveram envolvidas 250 entidades. Além dos visitantes comuns, a cidade recebeu 100 delegações estrangeiras. Pelas ruas da parte histórica, a DW registrou o renascimento de uma cidade, também com iniciativas de cidadãos anónimos que se juntaram às celebrações da Capital Europeia da Cultura. É o caso do projeto Enraizarte de Chaves.
Soubemos deste evento, dessas festividades, e a gente decidiu então vir lá de cima de Chaves e vir animar também um bocado a malta.
O Os cidadãos reconheceram que o evento trouxe muitos ganhos para a cidade.
Uma oportunidade extraordinária para produzir e consumir cultura. Acho uma coisa, de facto, inolvidável.
É o que também sublinhou o presidente da Edilidade, António Magalhães.
Criamos parques e abrimos jardins. Construímos escolas. Criamos uma agenda cultural contemporânea e diferente. E onde antes se ouvia o silêncio, ouvem-se hoje acordes da música de Tchaikovsky, de Ivan Lins ou de Elizabeth de Matos. Partilham-se emoções com o imortal Camões ou com outros autores contemporâneos que vieram até nós. Reconstruímos uma cidade.
Guimarães ficou mais rica, mais renovada, pelos investimentos feitos na rede de equipamentos culturais, nos espaços e residências artísticas. Uma obra com viabilidade, apesar da crise, enaltecida pelo presidente da Fundação Guimarães, João Serra.
Traz uma nova ambição também para os seus cidadãos, traz um novo relacionamento com as artes e com o exterior, com a Europa, com o mundo, quer o mundo que visitou, quer o mundo que veio a Guimarães criar e mostrar as suas criações. Sim, apesar da crise, a crise ainda justifica mais, do meu ponto de vista, o interesse, o envolvimento.
Para este, que foi um dos impulsionadores deste projeto, houve vários momentos altos, mas o espetáculo Então Ficamos, realizado sexta-feira à noite, foi um deles, por ter envolvido toda a comunidade. Nele trabalhou durante 2 anos a programadora Susana Calha.
Nós, na área de comunidade, viramos bastante para aqueles que, sobretudo no fim de 2009, princípio de 2010, pareciam não ter grandes expectativas sobre a capital europeia da cultura.
Foi também no pavilhão Multiusos que se fez a transferência do título de Capital Europeia da Cultura 2013 aos representantes de Košice e Marselha-Provença, duas cidades, respectivamente, da Eslováquia e de França. A passagem de testemunho foi feita na presença do secretário de Estado da Cultura, Jorge Xavier. De Guimarães para a DW, João Carlos.
E de Portugal, vamos à França. A cidade de Marselha é considerada uma das metrópoles mais perigosas da Europa. Um terço dos seus 850 mil habitantes vive no limiar da pobreza. Mas apesar da criminalidade, Marselha também é de extrema vitalidade, multifacetada e multicultural. E como porta para o Mediterrâneo, acolhe automaticamente muitos imigrantes do norte de África. Esta será uma das capitais europeias da cultura em 2013, como nos contou agora há pouco João Carlos. Por esta razão, está em andamento um saneamento completo da cidade. Acompanhe a reportagem de Úrsula Duplantier na adaptação de Cristina Kripal.
Estamos em Marselha, 1 quilómetro a norte do Porto Antigo. As gruas e escavadeiras tornam a passagem difícil. Aqui encontra-se o maior projeto europeu de construção civil, de nome Euro-Méditerranée. Nestes 480 hectares que antigamente pertenciam ao Porto, vai nascer um bairro de edifícios de escritórios, hotéis de luxo e residências, no valor de muitos milhares de milhões de euros. Numa das cidades mais pobres da França, na qual 1 em cada 10 habitantes se encontra desempregado, estes investimentos foram pensados para fomentar a economia de Marselha, explica o presidente da Euro-Méditerranée, Guy Tessier.
Vamos construir uma nova cidade sobre a cidade. Nesta parte velha do Porto, que perdeu a vitalidade, vamos erguer um bairro comercial e residencial para criar emprego e riqueza. Queremos mostrar que esta é uma cidade ambiciosa na qual se pode viver bem.
Uma imagem de uma ville onde fait bom vivre, d'abord, que é uma grande metrópole mediterrânea.
Arquitetos célebres de todo o mundo esboçaram novos museus, arranha-céus e edifícios de escritórios. Está planeado um espaço de lazer com museus, restaurantes e um enorme centro comercial de 2 km de comprimento à beira do mar, assim como um hospital, uma universidade, escolas e residências. Muito perto do canteiro de obras do Porto Antigo, situa-se o bairro social Félix Priat. Os blocos de betão branco com 20 andares estão cobertos de grafite. É aqui que vive Karim, de 14 anos e originário das Ilhas Comores. O tráfico de drogas faz parte da sua vida.
Todos os meus amigos do bairro se drogam. Eu fico sozinho em casa para não começar a fazer o mesmo. Um amigo experimentou uma vez e agora está viciado. Está a dar em maluco com as drogas e porque tem que roubar malas para as comprar.
O bairro de Félix Priat situa-se numa das zonas mais pobres de Marselha. Ela é habitada sobretudo por magrebinos, comoreses e habitantes da ilha de Mayotte. Um em cada dois jovens está desempregado e as drogas são uma grande tentação. Muitos optam por traficar, pois esperam assim enriquecer rapidamente, diz o presidente do Sindicato da Polícia, Alphonse Giovannini.
Em Marselha não se tomaram medidas adequadas, por isso o tráfico pôde alastrar-se impunemente nos bairros em questão. Os bandos organizados guerreiam-se para assegurar os mercados e não hesitam em matar quem se coloque no seu caminho. Já não há regras.
O novo governo socialista em Paris fez deste um problema do Estado e apresentou um plano de ação. No início de novembro, 200 novos agentes reforçaram as forças de segurança de Marselha. Portanto, nesta cidade como em Paris, todos concordam que a metrópole portuária à beira do Mediterrâneo ainda não está preparada para receber os turistas de braços abertos como capital europeia da cultura. Cristina Cripal, DW.
Atenção! A partir do dia 1 de janeiro, vamos mudar uma frequência da emissão da manhã para melhorar a recepção em Angola. A nova frequência será 7.425 kHz, da Ilha de Ascensão. Mantém-se as outras duas frequências da emissão da manhã, 12.045 e 17.800 kHz. Por favor, escreva-nos para informar como estão a chegar as emissões nesta nova frequência de 7.245 kHz. Pode consultar a lista de todas as frequências e estações parceiras em dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
Estamos chegando ao finalzinho dessa emissão, mas antes da participação dos nossos ouvintes, uma última notícia, uma boa notícia. O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela teve alta do hospital onde se encontrava internado há mais de duas semanas, na sequência de uma infecção respiratória, anunciou uma fonte da presidência da África do Sul nesta quarta-feira. Presidente da África do Sul de 1994 a 1999, Nelson Mandela passou 27 anos de sua vida na prisão pelo ativismo contra o regime de apartheid, baseado na discriminação e na segregação racial. Chegou agora a hora da participação dos nossos ouvintes. Nosso tema hoje foi a Síria. É a Síria. Com a deserção de mais um oficial sênior e depois de encontros na Síria, o enviado especial da ONU e da Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, parte agora para Moscou na esperança de negociar o fim do conflito. E você ainda tem esperança de uma solução política para a Síria? Renate Krieger, bom dia.
Bom dia, Cris Vieira.
Como estão? Tudo bem, perdão. Como estão nossos ouvintes? Esperançosos?
Olha, eu vou ler aqui duas mensagens que chegaram via Facebook. O Elias Silva diz o seguinte: todas as tentativas para as negociações, o senhor Assad bloqueou e agora só resta a vitória militar, como ele acha, junto dos seus aliados. O mundo inteiro está contra Bashar al-Assad, mas a Rússia, o Irã, a China estão sempre ao lado do ditador que massacra o seu próprio povo. Desta vez, a ver, vamos, qual será o fim e qual será o paradeiro de Assad. O povo sírio unido espera só a vitória, diz o Elias Silva. Então, acho que ele não espera aqui uma solução política para o conflito que assola a Síria há cerca de 2 anos e que já fez, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, mais de 40 mil mortos, eu acho.
45 mil.
45 mil mortos, né? Malária JD escreveu também no Facebook, aqui na nossa página DW Português para a África: o prazer do rei está no servo que age com perspicácia, mas a sua fúria vem a ser para com aquele que age vergonhosamente. A justiça é o que enaltece uma nação. Bom dia, deseja um malária JD. Aqui uma mensagem um pouco mais filosófica, eu ousaria dizer, Cris. Por SMS não chegou nenhuma mensagem agora de manhã, mas nós continuamos aqui monitorando e leremos no programa da noite ou nos próximos.
Tá legal, Renate. Muito obrigada. Obrigada a vocês que participaram conosco, que nos acompanharam. Vamos terminando aqui esta emissão desta quinta-feira, 27 de dezembro de 2012. Foi um prazer estar na sua companhia. Obrigada e até amanhã.